ICANN Accountability and Engagement Room on October 19th, 2000.
Ladies and gentlemen.
Senhoras e senhores, por favor, em seus lugares para poder iniciar essa sessão. Por favor, lugares para poder começar com a sessão. Muito obrigado.
Hello, everyone.
Bom dia a todos. Fala alguém que não... Leon Sanchez. Se não tiverem os seus fones, eu quero dizer e recomendar que tenham, porque vamos falar em diferentes línguas, então convém ter fones com vocês. Continua falando Leon Sanchez, bem-vindos a essa sessão de participação do CCWG sobre responsabilidade e prestação de contas. Vamos fazer uma atualização da nossa situação nesse momento e também vamos receber as perguntas, comentários para aqueles que são membros ou participantes do CCWG. Queremos dizer que formulem os comentários na sala de Adobe Connect, porque queremos dar prioridade àqueles que não se expressaram antes. Queremos receber ideias novas, encorajar aqueles que não seguiram os nossos procedimentos de perto. Que se sentem aqui na frente da sala, convidamos a que se aproximem. Temos um par de microfones à disposição que estarão abertos para poder formular perguntas. E, como já disse, exatamente agora vão ter que colocar os fones, porque vou começar a falar em espanhol daqui para frente. Bem, estamos prontos? Muito bem. Podemos passar para o slide seguinte. Obrigado. O processo... transição, como foi discutido em diferentes fóruns, é composto por diferentes propostas e dentro dessas propostas temos dois caminhos paralelos. Um é o caminho do ICG, no qual estão sendo analisados, mando uma só proposta a partir das alternativas colocadas na mesa por parte da comunidade de nomes, por parte da comunidade de nomes, de números, de protocolos. Quando ela estiver pronta, será enviada para a NDIA para ser avaliada e aprovada para poder passar a transição. Paralelamente, existe o track de accountability, ou prestação de contas. Estivemos fazendo trabalhos desde dezembro do ano passado para poder fortalecer o esquema de prestação de contas e transparência da ICANN. E, para isso, tivemos várias reuniões, tanto remotas quanto presenciais, nas quais desenvolvemos duas propostas, dois rascunhos de propostas, que consideraram os diferentes comentários que recebemos, tanto do início do processo por parte da comunidade, quanto no primeiro período de comentários públicos que abrimos quando chegamos a esse rascunho e depois publicamos nosso segundo rascunho de perguntas, de comentários, e agora concluímos a fase de análises de comentários e estamos tentando adequar a nossa proposta para satisfazer as solicitações e atender às preocupações que foram colocadas por diferentes setores da comunidade. Eu acho que é importante limitar o âmbito de ação do grupo e a forma mais simples de fazê-lo é explicar o que não estamos fazendo. E o que não está fazendo o nosso grupo é modificar a maneira em que as políticas se materializam, formam e levam a cabo e discutem dentro da comunidade da ICANN. Não estamos modificando a estrutura de como funciona a comunidade, ou seja, trabalhos que estamos desenvolvendo respeitam plenamente a forma em que hoje está integrada a comunidade. Não damos nenhum AC, nenhum SO, tudo continua sendo da mesma maneira que temos atualmente. Também não estamos modificando o papel dos comitês consultivos, ou advisory committees. Esses comitês vão continuar operando da mesma maneira que fazem hoje e serão concentrados em integrar essa espécie de consultoria, o conselho, ao board, com relação às diferentes políticas que se formam nos diferentes lugares, como as SEO e a SE. E então podemos ver como é que estruturamos essa proposta. Essa proposta parte de quatro pedras fundamentais, blocos para construir uma proposta. E esses blocos são, primeiro, uma comunidade empoderada. Em que consiste? Se refere a uma comunidade que hoje não tem, tal como está conformada até hoje, não tem maior poder sobre a prestação de contas e transparência da ICANN. E o que queremos conseguir com essa proposta é dar a essa comunidade certos poderes que habilitem, que possibilitem que leve a cabo algum tipo de ação em exigir o fortalecimento dessa prestação de contas e transparência da organização. Quando nos referimos a exercer algum tipo de ação, podemos mal entrar o conceito e pensar que estamos falando de questões referidas a litígios, mas não é assim. Nos referimos a um processo que, mais para frente, os meus colegas vão explicar, desde uma solicitação, um escalamento, um diálogo, e que pode chegar a acabar numa ação, mas não é o passo inicial. É o passo da execução ou exercício de um poder comunitário, é o último elo da cadeia da proposta que nós construímos. O segundo bloco de construção é o board, a mesa de direção da ICANN, e atualmente o board tem nas suas mãos o poder absoluto sobre as decisões tomadas em ICANN. Evidentemente, há um processo de colaboração, diálogo, formação política, comentários públicos, que hoje funciona, e não queremos modificá-lo, mas queremos que o board tenha um papel de mais colaboração com a comunidade e que leve em consideração o que se está dando em nível comunitário. O terceiro bloco é o bloco que constituem os princípios e a missão da ICANN, e isso podemos vê-lo como aquelas garantias ou valores que queremos que a organização abrace, fomente. Na nossa proposta, evidentemente, temos a missão de incorporar nos nossos estatutos como missão esses valores fundamentais, essa missão, porque essa é outra das preocupações que ouvimos por parte da comunidade. Não queremos que a nossa proposta torne mais ampla a abordagem ou as atividades da ICANN. Queremos que a ICANN continue se dedicando ao que se dedicou todos esses anos e que não se desvie da sua missão e das suas atividades. O quarto bloco, elemento dos blocos, é o mecanismo de revisão independente, conhecido como IRP. E temos como eventos recentes que demonstraram que não é a forma mais eficaz de resolver controvérsias. Então, ouvimos da comunidade que é necessário um procedimento independente de revisão que tenha mais força, que vá não só rever o processo, mas também o fundo, em alguns casos. Então, nesse sentido, nós desenhamos junto com o grupo uma nova proposta que pensamos que dá esses elementos adicionais e que pode funcionar como um procedimento fortalecido em favor da comunidade. Dentro dessa segunda proposta que nós armamos junto com o grupo, depois de ter considerado os comentários do primeiro período de comentários, recebemos vários comentários e as mensagens-chave que detectamos nesses comentários são que existe grande simpatia, muito apoio quanto à proposta que se faz de fortalecer esses elementos de prestação de contas e transparência de ICANN. E se diz que nesse segundo rascunho publicado há uma percepção de que são mais fortes do que se tinham desenhado na primeira proposta. Há algumas diferenças fundamentais ainda, quanto algumas preocupações fundamentais que são poucas, mas são importantes, e dentre elas está a realocação ou concentração de poder. A comunidade nos expressou a sua preocupação quanto ao que o poder se concentre em poucas mãos, enquanto um só autor ou poucos atores possam capturar a atividade da organização. E é claro que nós estamos trabalhando para garantir que isso não possa acontecer, que o mecanismo desenhado fique isento ou livre o mais possível desse risco de captura. Obviamente, isso vai acompanhado com o risco de captura, como dizia, de algum membro da comunidade. Estamos tentando dar atenção a essa preocupação. A nossa tarefa foi rever os comentários e elaborar respostas e propostas para que essas preocupações, esses comentários dados pela comunidade, fiquem atendidos. Então, agora, estamos no processo de desenhar essas novas fórmulas que atendam às nossas preocupações para poder publicar um terceiro rascunho. Esperamos que ele seja o último. Nesses dias, vamos estar trabalhando. Já tivemos uma sessão na sexta, outra anteontem, e hoje teremos outra a partir das 14h às 18h30, na qual estaremos trabalhando com todos os grupos participantes. Vamos continuar desenhando essas soluções para atender os comentários e preocupações da comunidade. Agora quero passar a palavra a meu co-presidente, Thomas Rickert, para que possa falar mais um pouco sobre onde estamos. Fala, Thomas Ricker. Muito obrigado, Leon. Eu sou o Thomas Ricker. E quero dar as boas-vindas a todos. Eu represento a indústria da internet e sou um dos co-presidentes como parte do CCWG. E gostaria de mostrar quais são os nossos próximos passos. Temos escritórios nodais no Quênia e em Dubai, que se unirão a nós, e esperemos que depois, dentro da sessão, formulem perguntas. Antes de ir para a parte interativa, vou contar onde que estamos atualmente. Leon mencionou previamente algumas questões que se relacionam com o nosso trabalho, e aqui vamos ver o progresso realizado. Nós temos, então, uma luz verde que nos deu o board, que é mais ou menos igual. Como vocês podem ver, temos uma marca verde no que é um mecanismo de revisão independente. Vou contar alguns detalhes, mas basicamente o nosso grupo assessorou seu trabalho sobre as revisões e as melhorias ao processo de revisão independente para uma etapa na qual possamos gerenciar melhor como delinear bem o processo, os princípios, a missão, valores fundamentais. Podemos dizer que só faltam alguns detalhes mínimos, como para saber exatamente qual será o texto final da proposta. E podem ver que há dois pontos em amarelo que têm a ver com os poderes da comunidade. Em Dublin, discutimos muito sobre isto, fizemos um progresso e se deram comentários sobre os avanços nessas áreas. As duas áreas onde recebemos mais comentários e que tem a ver com os poderes da comunidade, é o poder da comunidade para pedir a reconsideração ou rejeição do orçamento e planos operacionais ou estratégicos, se manifestou certa preocupação sobre que esses poderes possam chegar a paralisar a organização, o que agiria em detrimento e desestabiliceria toda a organização. Estamos trabalhando nisso, fizemos avanços significativos e temos essa marca amarela que esperamos se transforme em verde para o final da semana. O segundo ponto controversial era a remoção dos membros individuais do board. Alguns membros disseram que se pedíamos que pudessem ser removidos membros individuais do board sem causa, esses membros sentiriam a pressão como para fazer sentir o que dizem as suas organizações, a organização que eu tinha indicado, e não que agiria no interesse de toda a comunidade. Então, revimos esse processo e a ideia é chegar a essa marca verde, porque pensamos que encontramos uma solução que nos satisfaz, pelo menos a maior parte de nós. E essa é uma boa notícia a transmitir também. Falamos da parte da rejeição às mudanças ou modificações nos estatutos fundamentais. E elas receberam um bom apoio da comunidade, também tem a ver com os poderes da comunidade. Para os que não se estiveram seguindo de perto, eu vou contar qual a diferença. O Board Icon, nesse momento, pode fazer modificações nos estatutos, fazem depois de um processo de consulta com a comunidade. Mas nós acreditamos que a comunidade precisa ter o poder para poder intervir se sente que o Board não cumpriu realmente com os desejos da comunidade. Então, há uma resolução do board, não gosta, a comunidade não gosta, então a comunidade tem que ter o poder de intervir. Isto é para os estatutos padrão. Qual a diferença com os fundamentais? Nós pensamos que a ICANN não vende carro, sapato, nem televisão. Por que digo isso? FAD, na cerimônia de abertura, disse qual é o alcance da ICANN, qual o mandato. E a todos somos conscientes de que a ICANN deve se concentrar no que é a sua missão.
Então, precisamos ser muito firmes nessas coisas que realmente constituem a ICANN para que funcione como um modelo multissetorial, com um modelo ascendente. Esses são os valores fundamentais que fazem com que a ICANN seja uma entidade totalmente diferente de outras. Então, não é suficiente que a comunidade possa vetar alguma mudança por uma resolução no board ou seus estatutos depois de sancionada a resolução, senão que é necessário, então, que a comunidade possa aprovar antes essas mudanças, antes de que surja a resolução do board. Então, os poderes da comunidade, também para remover o board por completo, eu não sei, talvez daqui a algumas décadas tenhamos algum board que não age conforme os interesses da comunidade. Então, temos que ter a chance, a possibilidade de poder eliminar, digamos, desarmar esse board. Hoje não existe isso e há um consenso de que deve existir, e essa é uma boa notícia. Eu mencionei que agora podemos falar do IRP, painel de revisão independente, para que os especialistas façam a redação correta, mas vejamos onde estamos. A revisão independente, o processo, vai ter um painel permanente, ou seja, a nível global e internacional, por temas de diversidade também, vamos formar um painel de especialistas, onde vão ser utilizados para casos específicos de IRP. Então, isso tem a ver com os poderes da comunidade, porque se existem problemas com os poderes da comunidade, vamos poder utilizar este IRP por violações que cometa o board aos estatutos. Aí vai intervir, então, o IRP também. E também para outras decisões que tenham a ver com a função da IANA. Nesse caso, o painel também pode estar à disposição. E são coisas que vou mencionar daqui a pouco. O requisito, então, que quando a comunidade leve a ICANN através de um IRP, a ICANN vai ter que financiar isso, como para que não exista uma limitação ao exercício desses poderes da comunidade. Vai existir uma norma substantiva de revisão, porque a comunidade diz que o IRP vai analisar apenas os aspectos processuais e que não vai ver os méritos desse caso e vamos mudar. Para isso também há um apoio significativo. E as decisões tomadas pelo IRP também têm que servir como base para futuras decisões. Então, podemos avançar com isso. Já passamos aos especialistas para que armem o texto final. Vou fazer com a supervisão do nosso grupo, claro, para que a implementação deste painel de revisão independente se realize no espírito do trabalho do CCWG. Também temos que cumprir, obviamente, os requisitos do CWG. Os senhores sabem, então, que a aprovação das organizações constituintes ao relatório do CWG tinha como condição que nós, o CCWG, dessemos alguns critérios de comportamento. Tínhamos que ter o veto para o orçamento, especialmente para funções da IANA, garantir que este veto do orçamento não tenha um impacto negativo nas operações da IANA. Também transparência a respeito do orçamento. Queriam, uma vez, que nós garantíssemos e tínhamos mecanismo de prestação de contas e empoderamento da comunidade para revisar as decisões do board. Isso vai acontecer, como já falei. Também queríamos que a revisão da IANA fosse parte dos estatutos para que eles ficassem perpetuados. Isso também estará dentro dos estatutos fundamentais. E também queriam que gerássemos um mecanismo de apelação. Eu falei antes do IRP, então vamos entregar o necessário, vamos cumprir com isso, mas há um ponto especial. Uma peculiaridade. Quando falamos de delegação e revogação dos TLDs, eles não querem que nós participemos deles. E nós também não queremos participar. Sejamos claros, temos a carta orgânica, temos o mandato. Os CCTLDs, os operadores desses CCTLDs têm as suas propostas, os sistemas. Não querem que nós participemos nisso, mas sim querem ter um IRP que cobra, satisfaça todas as outras áreas e não esta área fundamental dos CCTLDs. Estamos esperando, então, que a CCNCO, que os operadores dos CCTLDs, deem uma proposta e aí se incorpore neste mecanismo de apelação. Achamos, então, que podemos colocar uma marca de aprovação a todas de cor verde, ou na cor verde. Nós achamos ou pensamos que já quase estamos onde quer a comunidade com os poderes da comunidade. Esses poderes vão existir, estarão nos estatutos, a comunidade vai ter esses poderes, mas houve muita confusão quanto aos modelos jurídicos para sua aplicação, para sua execução. Passamos por um único designador, múltiplos designadores, membro único, membros múltiplos e outras variantes dentro desses modelos. Aqui nesta imagem eu quero apresentar onde está a importância. Eu acho que em algumas áreas se deu muita ênfase em onde qual poderia ser o impacto na vida diária do ICAM sobre o nosso trabalho, porque há pessoas que disseram como a comunidade agora pode retificar todas as decisões tomadas pelo board. Não, está longe da realidade. O que estamos fazendo é enumerar poderes da comunidade, que é uma lista determinada, limitada. Então, o nosso trabalho começa uma vez que se aprovou a resolução do board, salvo pelos estatutos fundamentais, onde aí sim vai haver uma intervenção precoce. Mas essa é uma situação especial. Então, o mais comum é que o nosso trabalho apenas será pertinente depois da aprovação de uma resolução por parte do board. Há muitas coisas que acontecem antes de chegar a essa decisão, porque o board tem um processo para participar junto com a comunidade quando estabelece o plano estratégico, quando estabelece o plano operacional, quando estabelece o orçamento. Isso é o que vem aqui na esquerda. Por isso, chamamos as três E em inglês, porque temos primeiro a participação, engagement, depois está também escalation, escalamento, e também está o enforcement ou execução. Então, quando existe uma interação entre o board e a comunidade, ocorre a primeira etapa. Nesta interação que acontece na primeira etapa, participam a comunidade e o board. Se há necessidade de um escalamento, e talvez seja muito menor do que nós precisamos para essa execução, que é a última etapa. Então, isso faz é melhorar o processo. Não sei se talvez não esteja dentro do nosso mandato, mas nós, como comunidade, temos que melhorar esses processos. Agora, vamos supor que o board aprovou uma resolução, alguém não gosta, da resolução, em alguma dessas áreas que tem a ver com os poderes da comunidade, então essa pessoa pode objetar, mas para garantir que não tenhamos a possibilidade de ter muitas pessoas, né, com objeções, temos que encontrar uma ASE que apoie essa objeção. Então, nós pensamos que todos têm um lugar dentro do mundo da ICANN. Podem ir para o grupo de participação que defende seu interesse e dizer, olha, eu tenho um problema com esta decisão. Talvez vocês queiram analisá-la para ver se apoiam a objeção que eu tenho. Aí não precisamos ser membros desse grupo, do grupo, por exemplo, de partes interessadas de registros ou de registradores, mas sim apresentar essa preocupação. Um grupo que compartilhe essa objeção e que não gere uma crise, mas que diga, vamos fazer uma ligação por telefone. É o que nós chamamos de ligação prévia. Então, temos aqui a comunidade, damos a chance de se reunir com baixo custo, de forma remota, por este tema e ver se realmente há tração na comunidade. E depois vamos ver o nível de tração necessário para continuar com o escalamento. Mas digamos agora que é uma tração suficiente para uma petição ou objeção. E é o que nós chamamos, então, fora da comunidade. É uma sessão aberta como esta, talvez o painel seja diferente, mas é um lugar onde a comunidade se reúne de forma presencial e fala de um determinado assunto. Todos podem ser escutados, todas as opiniões serão consideradas, aí estarão a CCO, o SAC, e eles vão falar do assunto nos seus grupos respectivos, e aí é a etapa onde toda a comunidade participa. Então, se decide sobre esses processos e não vamos interferir nos processos. Não estamos pedindo que mudem os procedimentos operacionais, processos. Cada SOAC vai levar em conta suas opiniões e, da sua própria forma, vai formar sua opinião e vai dizer apoiamos ou não essa objeção. Aí se toma uma decisão, então vamos ter os líderes das SOIAC para dizer, olha, quantos apoios há, quantas objeções existem, e depois o limiar vai depender da preocupação do poder da comunidade. Mas essa decisão vai surgir se há uma objeção ou não. Nesse momento, o board pode dizer, olha, vamos consertar, ou pode dizer, não, nós achamos que a resolução é certa, não vamos modificar. Aí, então, vamos ter um diálogo de resolução. Para ver, então, se podemos fechar essas diferenças, fazer uma conciliação. E aí, no caso, a comunidade pode tomar o caminho do IRP. E talvez o IRP tome uma decisão contrária à comunidade e aí acaba. Mas a comunidade recebe uma resolução favorável de parte do IRP. Então, além disso, o board vai ter, então, que cumprir o dito pelo IRP, caso contrário, aí sim se passa a etapa de execução. Então, vocês percebem que é muito longa essa etapa de escalamento. Nunca passou isso na realidade, mas a diferença entre os modelos radica aí, ou está aí. Quanto mais estejamos do lado esquerdo, menos participação vamos ter do lado direito. Então, durante todo esse processo, a comunidade e o board podem chegar a um acordo. Pareceu que era importante colocar isso em perspectiva para poder garantir, então, que todos saibamos claramente qual é o cenário do qual estamos falando e que esperamos que nunca aconteça. E agora vou passar a palavra a Matthew. Olá, em francês. Chegamos à parte da sessão que é a que mais nos interessa. O momento no qual vamos poder trocar opiniões sobre as propostas que merecem uma discussão mais funda. Um comentário rápido para informar o progresso conseguido desde que nos reunimos em Dublin sexta-feira passada. Já realizamos muitas sessões de trabalho e os avanços são muito incentivadores, como vem aqui nesta imagem. A quantidade de assuntos com respeito aos quais conseguimos comprovar que o nosso trabalho chegou a uma etapa na qual tínhamos um apoio, dado que os pontos no qual existia desacordo são praticamente inexistentes. Agora, apenas temos um ponto substancial, no qual ainda não chegamos a uma convergência. Temos um tema, um trabalho sobre esse tema durante a tarde de hoje. Vamos estruturar um pouco a sessão de perguntas e respostas sobre temas que nós achamos recebido a maior quantidade de comentários durante o período, comentários públicos, e que estão nesta lista que aparece aqui na tela. Vamos tomar um por um. Vamos contestar perguntas sobre cada um e dar informação sobre esses pontos ou temas. Há também um participante do grupo que vai descrever os últimos progressos de forma tal que isso adicione informação ao nosso intercâmbio. Eu lembro as regras, apresentou o Leão no começo da sessão, sobre a forma de trabalhar com as perguntas e respostas. Incentivamos realmente os membros, os participantes dos nossos grupos de trabalho, para os quais, aos quais agradecemos aqui pelo esforço coletivo considerável que realizam e que significa uma energia extraordinária que nós observamos agora que estamos presidindo a reunião. Então, pedimos que centrem sua energia na sala à distância do BeConnect e vamos dar então a palavra às pessoas que não estão habitualmente nas sessões para que possam, se para todos podemos nos beneficiar com suas contribuições. Temos microfone na sala, dois, de fato. Aqui na minha esquerda, à direita de vocês. Junto de Harry. O microfone para as perguntas novas. Do outro lado, na minha direita, ou seja, à sua esquerda, está o microfone para as perguntas de acompanhamento, follow-up questions. Também vamos tomar perguntas remotas. Mencionamos os centros Dubai, Nairobi e Paquistão. Vamos ter duas perguntas na sala, uma remota, uma do Centro de Participação à Distância. Então, agradeço a sua paciência enquanto organizamos o nosso intercâmbio. Aproveito a ocasião para agradecer a possibilidade de trabalhar à distância. Agradeço a Hillary, que vai manejar um pouco com Alice toda esta logística. Vamos agradecer também os esforços das equipes da ICANN que permitem justamente fazer tudo isso. Sem esperar mais, dois minutinhos para introduzir o primeiro assunto, que foi o que recebeu uma grande quantidade de comentários nesse período de comentários públicos, nesse método de tomada de decisões da comunidade, que será apresentado por Steve Del Bianco. Passo a palavra a Steve Del Bianco.
Sou Steve Del Bianco, participante do CCWG e represento grupos interessados comerciais e agradeço a todos os que participam do CCWG porque acho que queremos chegar com todo o nosso trabalho a um lugar positivo, um trabalho positivo. Thomas falou na imagem 10 da diferença que era a participação, escalamento e execução. Isso que nós chamamos de escalamento. E aqui o objetivo é descrever nos estatutos o processo que inicia a comunidade. Temos que discutir, considerar e chegar a um consenso para exercer um dos poderes da comunidade descrito previamente. Dentro desse processo, nós queremos abordar alguns dos comentários públicos recebidos em duas rodadas. Comentários, eles, que têm a ver com modelos de votação. Se CCWG tinha proposto isto no início, comentários fizeram com que nos afastássemos disto e tentássemos chegar ao consenso, como é o estilo da ICANN. Esse é o processo chamado de escalamento e tem a ver com que existe um pedido, pode ser chamado de proposta ou pedido, poder da comunidade para bloquear uma proposta. Ou pode ser que duas das ECUs que dos sete que temos, SOS dos sete que temos, dizer não, temos que chamar para discussão, porque precisamos do comentário da comunidade. Os que participam do nosso grupo sabem que essa é uma chamada que está apoiada por todo o pessoal e todos podem se conectar, é uma sessão muito aberta. Então, esperamos que o board e o pessoal da ICANN também participem dessa chamada para tomar uma decisão nesse momento se queremos considerar seguir o fórum público, que é o seguinte passo ou não. Então, temos um limiar, perguntamos ao SO e à AC, cada um com seu próprio maneira de tomada de decisões para dizer esse poder da comunidade merece que nos reunamos todos juntos e ali faremos um fórum da comunidade presencial. A ideia seria que fosse no início ou no final de uma das reuniões da ICANN, mas se houver necessidade, sim, de fazer dentre as reuniões da ICANN, também vamos realizar e esperamos que todos participem, seja onde for no mundo. Então, agora, vamos ter que indicar alguns representantes para que assistam a esse fórum da comunidade, para ver se temos um limiar suficiente como para ir a esse fórum da comunidade. Também temos coisas das que apoiaram, a SO e essas que apoiaram essa objeção, vão se unir nesse fórum da comunidade com a participação do BOR também. Vamos ver se continuamos com esse fórum da comunidade ou não. Se houver sucesso nesse exercício do poder da comunidade, o board vai receber essa mensagem de que existem preocupações na comunidade e vai poder abordar modificando, por exemplo, a mudança dos estatutos e que se está demorando para que exista mais debate na comunidade. Podem ver que esse é um processo de uma escada e a qualquer momento pode deixar, ela pode descer. Não é necessário chegar até o final de todos os degraus. Temos 7 poderes da comunidade diferentes, para 4, passos são 2 ou 3, e para os outros são 2 e 2, porque temos que 2 SO e 2 ACs para fazer a chamada prévia e o fórum da comunidade, e depois cada um deles, dentro da própria comunidade, vai perguntar se é necessário exercer esse poder da comunidade. De momento, pode haver uma assessoria, resolução, fazem circular essas resoluções ou essa assessoria antes do fórum para ver como continuamos. Também temos um limiar para outro ponto, talvez se tenha tornado em 3, para fazer o fórum da comunidade, mas precisamos de outra para dizer que temos que exercer esse poder da comunidade. Nesse caso, então, seria algumas das SOs dos ACs objetaram, porque se mais de um apresenta uma objeção, dizemos que esse não é um consenso. Isso está dentro do processo de escalamento. E agora passo a palavra para a Mátia, porque Jordan acho que vai falar sobre o processo de prestação de contas. Obrigado, Steve. Vamos um pouco além disso. Tivemos uma palestra no final da última parte desse esquema sobre o enforcement. E quero dar a oportunidade, nesse momento, de fazer perguntas diretamente sobre essa parte relativa à tomada de decisões. Nosso grupo considerou as preocupações manifestadas com respeito à evolução da importância respectiva que tem os diferentes componentes de ICANN hoje, atualmente. Também considerou as preocupações sobre o sistema tal como o tínhamos proposto para encaminhar-nos para um sistema de tipo consensuado que o Steve acaba de descrever. Como não há ninguém perante o microfone por enquanto, Hillary, há alguma pergunta remota ou de um hat? Vamos continuar com o próximo tema. Encorajo aqui. Formule suas perguntas enquanto avançamos, sejam mais interativos, porque isso é o que nos permitirá considerar seus pontos de vista na nossa reunião de hoje à tarde. Para o segundo tema, vamos ver. Thomas Ricker tem que ver, é alguém que tem muita coragem, quer inovar e nos propõe o seguinte. Quero fazer um teste para saber se na sala alguém tenha preocupações graves sobre o fato de estarmos nessa evolução para um sistema que se encaminha para o consenso, para a tomada de decisões da comunidade. Podemos verificar isso na sala? Pessoas que se sentem preocupadas com isso? Não vejo ninguém levantando a mão. E digo com muita prudência, porque são informações novas, eu já sei. Mas seria interessante para nós saber qual é a sensação da SA com relação a isso. Ponto seguinte. Será um ponto de discussão importante, que é aquele que tem a ver com procedimentos que permitiriam bloquear o orçamento, o plano estratégico da AICA. Muito trabalho teve lugar nesse final de semana, de forma colaborativa. E vou pedir para Jonathan Hart que, de maneira rápida, explique as mudanças que incorporamos nesse processo em particular. Fala, Jonathan, Zach. Obrigado a todos por participar dessa sessão. Vou falar sobre a faculdade, que tem a ver com o orçamento e dos resultados da nossa sessão de trabalho aqui em Dublin. Uma das nossas principais decisões foi que a comunidade quer ter certo tipo de poder de opinião sobre o orçamento. Isso decorreu no poder de vetar o orçamento por parte da comunidade. Se vemos os comentários públicos, surge um apoio em favor da noção de poder vetar o orçamento, mas devemos ver como materializar esses princípios de maneira prática quando tem o orçamento, que é o que segue. Há dois aspectos ao redor desses comentários a respeito do veto do orçamento. Um tem a ver com o resultado em si mesmo e de que um grupo de SOs e ACs não tenham influência demais nessa questão. E tem que não se vejam afetados os programas de outras SOs e ACs, etc, etc. E também temos que ver com o processo para qual é o processo para chegar ao veto, para chegar ao final do veto por parte da comunidade e como isso se concilia com o board. Então, tudo isso forma um conjunto de fatores a considerar e somos conscientes de que nos últimos anos o processo de desenvolvimento do orçamento melhorou notavelmente e agora as pessoas estão mais contentes com esse processo de colaboração que envolve o desenvolvimento do orçamento. Então, queremos que isto e com o qual o terceiro conjunto de comentários tem a ver com não interromper o impulso e avanço conseguidos até o momento, principalmente a respeito dos relatórios financeiros trimestrais que a organização começou a apresentar. Então, no sábado, um subgrupo dos nossos integrantes se reuniu para começar a considerar essa faculdade de veto do orçamento por parte da comunidade. Tivemos muita participação. Houve 4 membros do board nesse subgrupo, outras pessoas que participaram em questões orçamentárias antes. Também o diretor da Finanças, Ariel, o diretor de Finanças da ICAM, participou da reunião. Foi um trabalho bastante prático. Shireen Shalabi, eu quero pronunciar bem, deveria ter dito apenas Shireen. Bom, então, a segunda proposta preliminar, nela, estava a noção de voltar aos orçamentos dos anos anteriores, ao passo que se dirimia a resolução final do orçamento, mas isto acarreta problemas. Por exemplo, a falta de recursos ou eventos, de recursos ou de dinheiro. Isso significa que possa haver também projetos que tenham sido apresentados e tenham concluído, com o qual surgiu uma preocupação com relação a se ela era a resposta por defeito. Então, a Shireen propôs a missão de ter um orçamento de referência para que a organização continue funcionando eficientemente e que colocassem o resto dos projetos sob disputa num estado de espera enquanto se dirimia o conflito. Então, temos essa noção de orçamento de referência ou interino e conseguimos um bom nível de consenso para estarmos certos de que a organização não passe num estado caótico como resultado dessa iniciativa. Mas tanto o board quanto a comunidade devem estar certos de encontrar uma solução porque, com relação ao orçamento, porque senão seria apenas um orçamento para que continue funcionando a organização. Essa ideia soluciona a maior parte das preocupações colocadas. Em favor, rezem por Xavier, mandem seus bons pensamentos para que ele possa conseguir uma metodologia que permita implementar esse orçamento interino. E com isso, vou responder as perguntas que tiverem.
Obrigado, Jonathan. Eu vejo que as pessoas estão correndo para chegar aos microfones. É verdade que é um anfiteatro bastante importante, estamos muito aqui em cima, mas eu garanto que não vai acontecer nada. O grupo de pessoas que está aqui, a grande maioria de nós somos pessoas abertas, aceitamos as perguntas, não posso falar por todos, mas quase. Eu incentivo a que façam suas perguntas, há perguntas remotas talvez? Alguma pergunta remota? Aqui é uma pessoa. Eu sou George Sedalski, eu falo a título pessoal e não em representação do board. Se bem, faço parte do board. Os senhores fizeram um trabalho muito bom. Os senhores tentaram de participar ou de fazer, de incluir a comunidade às suas atividades e comentários de forma muito produtiva. E realmente eu quero ver se alguém se sente preocupado a respeito desta situação. Talvez poderiam perguntar quem tem alguma preocupação. Quem não tem qualquer preocupação e quem está pensando da gala de hoje à noite? Eu acho que uma das preocupações que eu tenho, que todos compartilhamos de alguma forma, é que estamos caminhando num terreno totalmente novo. Os senhores realizaram já muito trabalho com um grupo bastante pequeno, mas que definitivamente representa a comunidade, mas não sabemos, com essa classe de processos de engenharia, quais podem ser as consequências não desejadas. Não sabemos as consequências que os senhores querem. E tudo é bastante razoável como parte dos objetivos, mas não sabemos quais podem ser as consequências não desejadas. Então, seria uma boa ideia sermos cautelosos e ver o que realmente se recomenda como implementação. Fala, Mathieu Well. Obrigado, George. Sim, o nosso grupo tem presente isso desde o começo e nos esforçamos para ser o mais conservadores possíveis, levando em conta que a transição da custódia das funções da IANA em si e o seu princípio básico significa que percorramos um território totalmente novo. Então, isso devemos levar em conta. Tudo bem, Jonathan? Quer dizer alguma coisa? Encerrar esta parte ou este tema? Fala, Jonathan Zek. Voltando ao comentário de George, eu voltaria à apresentação dessa via de escalonamento, de escalamento, e o que fez o grupo a respeito, conseguir uma coisa que é muito integral e que talvez seja de difícil execução, ou seja, conseguir que se cumpram, que se executem todos os poderes da comunidade. E essas etapas justamente são o que permitiria conseguir. Estamos elevando o nível para que a comunidade realmente possa se treinar e chegar à resolução de um assunto em especial. Então, eu acho que as suas preocupações são muito válidas e essa é a área em especial da proposta que gera essas preocupações. Olá, Steve Metalles. Eu sou vice-presidente da Unidade Constitutiva de Propriedade Intelectual. E como eu não faço perguntas sobre os temas específicos que estão apresentando, eu me pergunto se vamos ter tempo durante esta sessão para fazer perguntas sobre os comentários públicos que não aparecem na apresentação. Fala, Matthew Well, muito obrigado por sua pergunta. Depois de detalhar todos os problemas, estamos dispostos a responder outras perguntas. Muito bem, agora eu quero passar a palavra ao nosso próximo palestrante e falar do próximo assunto, que é o processo para a remoção dos membros do board, a respeito do qual já se manifestaram diferentes pontos de vista, não sobre o princípio, mas de como avançar. Christy Spain foi um dos membros do board que mais participou no processo, e especialmente nesta sessão sobre este aspecto da remoção dos membros do board. Então, ele vai apresentar o resultado desse subgrupo de trabalho. E agora, então, fala Christy Spain.
opportunity for the director to interact and I mean I don't want to use the word defend but it's the easiest one.
É suficiente de interagir ou defender, se defender e também deveria participar da comunidade, ou seja, que a ideia é que bom, vou me colocar como exemplo porque é mais fácil. Pensem que alguém, por exemplo, no SEO ou assim, não estão contentes com o meu trabalho e querem que isso seja removido do board. Eles fariam um pedido perante a CCN SEO e a CCN SEO acordaria avançar com esse processo e fariam conforme a sua própria definição de consenso, que agora na CCN SEO é de 66%. Depois haveria uma convocação a uma sessão informativa na qual se explicaria por que a CCNSO quer me remover do board. Depois teria que haver um acordo entre uma série de AC e SO, acho que atualmente seria o número de 2, e teria que haver um fórum da comunidade para discutir por que estariam me removendo do cargo. É importante dizer, provavelmente esse seja o único exemplo de uma faculdade da comunidade onde não é necessário um fórum físico, porque, em última instância, a decisão dos ACs e os SOs pode envolver um fórum por Adobe Connect e também por teleconferência. Então, acho que são necessários 3 ACs e SEOs, devem discutir, depois se faria uma solicitação de comentários, depois as SEOs e ACs discutiriam, fariam tudo isso, e depois apresentariam suas respostas por escrito a SEO ou AC relevante, e eles, por sua vez, tomam a decisão. E fazem como a maioria de 75%. Consideramos que com isso estão todas as instâncias necessárias de consulta com a comunidade, tenham o poder ou sentirão o poder de remoção as pessoas que têm esse poder. Então, temos que deixar bem claro que o pedido inicial para esse processo começa com a SO ou a C. Então, isso passa através da comunidade e se deve estar certo de que a comunidade entenda o processo. Vou parar por aqui. Com todo prazer, vou responder às suas perguntas. Fala, Matthew Will.
Obrigado, Chris. Alguma pergunta a respeito deste tema? Bom dia, sou Eduardo Dias, da ELAC. Eu quero fazer a seguinte pergunta. O que acontece com os membros do board selecionados pelo NACOM? Fala, Chris Spain. Muito obrigado, Eduardo. Muito boa a pergunta. A resposta é que ainda estamos analisando. É necessário um processo que até certo ponto, ou melhor, até certo ponto, a resposta à sua pergunta depende do modelo, do que façamos com o comitê de nominações para saber a resposta. Mas eu acho que, a princípio, não se reverteu a opção que estava no nosso relatório. Fala Matthew Well, para os membros do board indicados pelo NONCOM, o processo de tomada de decisões da comunidade delineado por Steve anteriormente seria viável. De fato, haveria um alto nível de apoio para solicitar a remoção. Era o que Steve estava definindo, seria uma decisão da comunidade baseada no consenso para remover um membro do board indicado pelo NONCOM. Fala Chris Spain. Pode utilizar outro microfone porque é um pouco mais alto. Fala Rudolf Meyer, de .nm. Devo declarar que eu sou membro de NL, desculpa, que sou membro do CCWG. E eu tenho uma pergunta. Eu entendi bem, dentre as atribuições, se não se chega ao nível mínimo de apoio, ou se não se chega, se chega ao nível mínimo de desacordo, então para o processo, não é? Fala o Chris Spain. Sim, fala Rodolf. Neste processo, posso dizer que posso remover um membro do board por uma decisão da SO ou AC em questão? Mas que já não haverá um processo de apoio da comunidade? Fala Chris Spain. Rodolf, sim. De fato, a ideia sobre a qual coincidimos foi a seguinte. Vejamos dessa forma. Nos nossos estatutos sobre políticas, a CCNCO está a cargo de políticas para os CCTLDs, mas nós temos a obrigação de receber os comentários, o assessoramento do GAC, da DELAT, etc. Então, aí surgiu a pergunta, podemos gerar um processo sobre a base de um princípio semelhante no qual uma SO tenha o direito, mas também a obrigação de deixar que o membro do board se manifeste e que o resto da comunidade faça comentários significativos e importantes? O princípio que o senhor mencionou é correto, mas a comunidade não pode bloquear ou evitar que a SO ou a C façam a remoção, fala Roloff. Então, talvez seja necessário refletir sobre se não é contraproducente não contar com o apoio suficiente e não haverá, assim, um debate da comunidade e a SO ou a C em questão, ainda assim, poderia avançar. Sempre é bom ter um foro da comunidade, não? Chris Dispenfali diz, o senhor está certo, devemos convocar o foro da comunidade, mas não podemos obrigar as pessoas a que participem. Obrigado, Rolf. Fala Matthew Whale, foi um bom ponto. Eu acho que sim, agora há uma lista de pessoas que querem falar. Beltram, fala Beltram de La Chapelle, muito bom dia. Estou aqui como participante individual e eu quero terminar uma coisa com a minha pergunta. Não há uma lista específica de motivos pelos quais uma pessoa pode ser movida, o que significa que pode existir qualquer motivo, pode ser invocado qualquer motivo. Sendo assim, por que nos colocou uma opção? Porque se nós submetemos um processo eleitoral normal, como que nós escolhemos um representante do parlamento, em algum momento um processo de remoção durante o mandato, que não ter uma lista de motivos, fala Chris Spain. Bom, isso foi dito bastante. E houve um consenso claro dentro do DWG a respeito da CCO e a CES de que por que não era bom chegar a uma lista de motivos. Os fundamentos foram que Alan, não sei se pode dar alguma resposta mais clara, porque ele foi um dos que disse que podia fazer uma remoção sem causa. Causa é um termo, na verdade, jurídico que tem peso, sim, e é diferente do que significa a jurisdição. Igual, o consenso é claro de que deve existir um motivo, não tem que ser um motivo em especial, fala Bertrand de La Chapelle. A minha preocupação é que quando alguém se indica ou é escolhido para ser membro do board, eu entendo que essa pessoa tem que se comportar de forma independente. Esse é o mandato e a responsabilidade que a pessoa assume num órgão colegiado. Upa, seja de onde é que vai a comunidade, mas todas as comunidades, por definição, querem ter prestação de conta da pessoa quem indicou para defender os seus interesses. Mas o que acontece se essa pessoa age de forma independente no board da ICANN e, na verdade, o faz defendendo o interesse global, por contrário do interesse da comunidade e do grupo que o designou. Fala Matthew Whale, batemos muito no CCWG este ponto. É verdade que o senhor está mencionando, porque tem que existir um equilíbrio. E o que existe hoje na CCO, na sociedade, e a sociedade pode indicar os seus próprios representantes com seus próprios critérios, e se informa de que o resto da comunidade vira, possa conferir essa informação. Então, se podem ser indicados os membros do board, e dentro desse board, nos seus respectivos cargos, eles têm que servir ao objetivo da ICANN, a missão da ICANN, que é uma missão global que vai muito além de cada SO e AC. Agora, fica claro também, e ficou claro nas nossas deliberações, que não existe contradição. Não existe contradição. Fala Bertrand de La Chapelle, pode existir, mas pode existir. Fala Matthew Whale, pode ser interpretado, sim, qual o interesse especial de uma SO, de uma AC. Podemos também interpretar qual é o interesse global, sim, sempre. O senhor esteve trabalhando posições de alto nível, de ministérios, com coisas muito importantes. E o que importa é que cada membro do board Deus faça sua contribuição ao respeito. Então, estamos tratando desse equilíbrio cuidadosamente armado, de encontrar alguma coisa que possa ser aceita para todos. Mas sim, aceitamos que existe a necessidade de que os membros do board atuem no interesse do objetivo da organização. E então, eu acho que aí está o equilíbrio, que obviamente estamos abertos a comentários. Eu acho que o interessante nessa... É a parte interessante da proposta. Falar, Chris Despain, pensemos dessa forma. Eu não estou em desacordo com o que o senhor fala, mas podemos explicar até o final do mandato e removê-lo. Ninguém vai entender na comunidade, não vai existir nenhum debate. E, de alguma forma, isso é mais transparente e mais aberto. Uau, que o senhor acaba de mencionar. Do que é, nesse caso, um processo onde se alguém pode ser removido e outro pode se defender. É um equilíbrio muito delicado e não estou em total desacordo com o senhor. O Wildfire disse, eu peço o Bertrand porque há uma fila muito grande atrás. E depois, talvez, faça de novo a pergunta. Mas é uma pergunta remota que vem de dos escritórios nodais. Podemos mudar, então, o som da sala. Há uma pergunta de George Tadowski. A respeito do orçamento, aconteceu ou se fez alguma consideração sobre os impactos possíveis do capital humano na ICANN a respeito dos seus funcionários, como vão receber a sua remuneração durante este período? Fala Jonathan Jacks, sim. Isso surgiu com o orçamento interino. Claro que vamos ter que não exista qualquer problema humano que tenha a ver com esse orçamento. Talvez, às vezes, exista a possibilidade de contratar pessoas para um novo programa e isso talvez fique em suspenso. Mas ninguém vai ser enviado para casa ou mandado embora pensando que volta para casa sem remuneração. Mas é necessário mais do que um orçamento interino. Mas estamos abertos à revisão, então pedimos, por favor, que participem na metodologia para quando se fale desse orçamento interino. Fala Matthew Whale, passa a palavra para Bichu Adjani. Eu falo a nível pessoal, levando em conta os comentários escutados, alguma definição de comunidade? Porque se não estamos falando de 7 bilhões de pessoas, há alguma possibilidade de prestação de contas para eles, incorporado na carta orgânica? Fala Matthew Whale, sim. Obrigado. Eu acho que esse foi um debate chave no nosso grupo. Não nos concentramos aqui nessa apresentação, mas quando mencionamos a comunidade, existe uma intenção clara de que esta comunidade seja o mais representativa possível. Comunidade global. Na internet em geral, estamos falando de empresas, usuários finais, todos incluídos, e não só daqueles que podem vir às reuniões da ICANN. Essa é uma forma de simplificar a resposta. Agora, sabemos sim que há grandes desafios e parte das nossas propostas e recomendações concentram em como melhorar a possibilidade de que cada organização de apoio ou cada comitê assessor possa ser responsável e prestar contas às suas próprias comunidades conforme foram desenhadas para a sua representação, porque esse é o desafio que encontramos nesta área. Eu sou Andrew Sullivan, eu trabalho para a Dime e também sou presidente da IB, mas eu quero deixar em claro que isso não tem nada a ver com o de acesso à internet. Agora, a respeito dos membros designados pelo NONCOM, não entendo por que há um tratamento para este aspecto diferente para os membros indicados pelo NONCOM, aqueles indicados pela sociedade da CISO. Fala Thomas Rickards. Isso já foi debatido, obrigado pela pergunta. E eu acho que não queríamos colocar o NONCOM numa situação difícil, onde se vê como uma organização que, ao mesmo tempo, coloca pessoas no board e depois a sanciona. É por isso que o NONCOM será um recurso para os membros do board, mas não queremos forçá-los a esta questão da remoção. Fala Andrew Sullivan, de novo. O único problema, então, que alguns podem ser removidos e outros não. Então, eu acho que não tenho uma opinião muito formada, mas eu acho que gera um pouco de tensão esta proposta. Fala Thomas Rickards, obrigado. Sim, sou Milton Biller, do grupo de partes interessadas não comerciais. Me preocupa a forma casual no qual falam da CCO e OCC como unidades de governo. Porque estas SO e AC são coisas completamente diferentes e estão gerando uma estrutura de votação. Por mais que digam que é consenso, se precisamos mais de uma SO ou AC para apoiar alguma coisa ou para não apoiar, estamos tendo um voto de sim ou não. Estamos gerando uma estrutura de votação. Qual a justificação para essas unidades? Então, se estão dizendo que o sistema do Comitê Assessor do Servidor Raiz é igual ao que é a SCO e AC, eu acho que estão cometendo um grave erro. O Comitê Assessor Ad Large, que é diferente, mas que talvez tenha que ter uma função dentro da estrutura de votação, como a GNSO, eu acho que isso é estranho, não? Porque o ALAC não está representado na ALAC, o GNSO não está representado na ALAC, então devemos ser muito cuidadosos com essa estrutura de votação apresentada. Quais seriam as unidades, quem participa e quem não participa? E já existiram comentários públicos a respeito e não vi incluídos em nenhum dos resumos que fizeram os senhores sobre os comentários públicos. Então eu gostaria de escutar a opinião que tenho feito. Fala Thomas Roy, obrigado Milton. De fato, vamos ter uma segunda sessão na quarta-feira, então a ideia é debater um pouco mais esses aspectos na quarta-feira. O que podemos dizer é que, com o segundo relatório, houve muita preocupação sobre a concentração de poder e o fundo, ou substância, ou subgrupo que era necessário por parte da comunidade para votar. Então, a decisão deste grupo neste momento é como ser mais inclusivo dentro da comunidade para tomar as decisões. Por isso falamos do consenso, mas sim podemos prever, pelo que estamos escutando das SO e ACs, que apenas querem participar nas áreas que têm a ver com o seu mandato específico. Então, vamos debater ainda mais isto, se bem já falamos ao respeito, mas a ideia é sermos mais inclusivos e refletir como essa comunidade na sua totalidade e não olhar apenas alguns órgãos ou grupos podem ser um subgrupo dessa comunidade com esses votos de votação. Fala Milton Wöhler. Então, independente desse tema.
Fala Thomas Rickett. Estamos mostrando quais são as deliberações atuais. Há muita atração para esse modelo de tomada de decisões com base no consenso, mas ainda não há consenso dentro do grupo. Fala Matthew. Vou fechar a lista, porque realmente não temos mais tempo. Então, Hillary vai ficar nesse microfone e vai colocar as perguntas remotas. Sou com Cans Tabs. Bom dia. E a minha pergunta é, a partir da minha pessoa. É pessoal. Estou preocupado porque vi na história de outras comunidades globais a possibilidade que exista uma espécie de vendetta ou ação sobre algum indivíduo específico, como pode ser um diretor. Todos sabemos que o processo de remover um membro do board vai ser um processo que realmente será distrativo. Se alguém quiser remover uma maneira de remover um diretor da junta ou do board, ou membro do board, e não tem êxito, vai passar um certo período de tempo até que se tome uma resolução, mas isso eu acho que não foi levado em consideração. Fala Matthew Well. A resposta é que sim, consideramos isso. Existe um limite e uma frequência para esse tipo de ações. Hillary? Temos uma pergunta de Arthur von Berger. Qual é a influência que podem ter nessas faculdades das comunidades as partes sob contrato para renegociar seus próprios contratos? Fala uma palestrante que não se identifica. Em primeiro lugar, quero dizer que a ICANN sempre tem um poder limitado para impor obrigações sobre as partes com contrato desde o início da história da ICA, nesses limites foram estabelecidos na especificação número 1, que tem que ver com o acordo de acreditação de registradores, e em cada acordo de registração, desde que a ICANN começou a celebrar contrato com eles, existe essa cláusula. Não propusemos nada que modificasse o alcance ou o escopo da capacidade que tem a ICANN para impor obrigações através da política de consenso, porque isso foi desde o início. E se alguém, alguma coisa na especificação 1 pode estar sujeita à política de consenso, eu poderia dizer que, nesse momento, a ICANN não tem autoridade unilateral de impor algo sobre os registros e registradores. Mas se os registradores, por exemplo, solicitantes dos novos GTLDs, se comprometem voluntariamente a realizar certas coisas ou ter uma conduta determinada, por exemplo, que tem a ver com as solicitações das comunidades para um novo GTLD que incluem esses compromissos, esses são coisas que têm a ver com o poder do solicitante do GTLD para dar compromissos vinculantes a respeito. Existiram algumas perguntas que surgiram nas deliberações sobre, especificamente, como pode se ler a nossa declaração de missão. Analisamos, mas essa barreira que temos sobreviveu com o tempo. Não tivemos nenhuma controvérsia sobre o alcance, sobre a autoridade de contratação, sobre sua execução e aplicação. Isso está em funcionamento desde 1998, é por isso que não propusemos nenhuma mudança a respeito. Fala Matthew Whale. Obrigado, Becky. A oradora que falou foi Becky. Somente temos 7 minutos nessa sessão e queríamos ouvir aqueles que não falam habitualmente. Então, com licença de todos, George, Alan, Hugh, Shireen, Alan, deixemos, por favor, o privilégio àqueles que não participam em geral nas sessões do CCWG. Em verdade, agradeceria isso porque daqui que vem o valor das sessões, ouvir vozes novas. Muito obrigado. Jonathan, bem, você está no meio, né? Você tem uma pergunta de 2 palavras? Pode fazê-lo. Fala Jonathan Robinson. Não, minha capacidade como co-presidente do CCWG, não estou falando, mas é uma questão pessoal. Enquanto pensava sobre o board, remover o board, processo, existe um diretor executivo que é designado pelo board, e não sei se se considerou isso no grupo, sobre qual pode ser posição no processo, principalmente quando um diretor executivo atual. Jonathan Carter, sou um dos relatores do grupo. Isso está totalmente excluído do processo, porque o diretor executivo é um funcionário, embora esteja no board, é um empregado, um funcionário, não pode estar nesse processo. Obrigado, diz Jonathan Robinson. Matthew Webb, vamos pegar uma pergunta do escritório Nodal agora. Bem-vindo, diz Matthew Webb, bem-vindo, oi. Eu sou da China, uma das coisas que se pergunta é por que não precisamos de um membro do board selecionado pelo Nancom, porque os AC e os SEO são parte da comunidade e o board sempre tem que ser da comunidade. E por que precisamos de um membro do board que seja designado pelo Nancom? Fala Matthew Way. Bom, obrigada por ter vindo, Aikon. Acho que ela é... Cheryl é membro do Noncom. Pode responder. Fala, Cheryl. Cheryl Langdon. Or, se pensamos nesse órgão, está constituído por órgãos, por membros da comunidade. Abrange todo o ICANN. Esse comitê de nominações é um comitê de seleção. O que faz é procurar a nomeação dos que podem ser indicados como diretores independentes que têm uma função muito específica. Fala Matthew Well. Obrigado, Cheryl. Agora vamos para o escritório Nodal, por favor. Bem-vindo. Oi, meu nome é Jazz, do Quênia. Tenho uma pergunta. Vi o documento para a contribuição da comunidade durante os períodos públicos de 11 de outubro de 2015. E o que vi é que os países em vias de desenvolvimento não fizeram muitas contribuições, principalmente da África. Então, quero ver a respeito dos desafios que enfrentamos, como podemos participar, porque em Atlas, para a reunião, para a região da África, da interatividade, informação para as pessoas, mas há pouca difusão externa. Então, como podemos melhorar isto? Obrigado. Fala, Matthew Well, obrigado por essa pergunta. E realmente, isto é algo que também encontramos como outros grupos no passado. É um desafio muito grande que ainda está pendente. Mas quero enfatizar que a FRALO, que a Halo da África, apresentou comentários, participou do processo e as suas contribuições realmente foram de grande, grande valor em todo o processo. Nós estamos realizando maiores esforços para que a África e mais queremos reconhecer seus esforços aqui também. Temos agora a Nolan. Bom dia a todos, sou Noran. Nimpuno, sou vice-presidente da equipe de nomes na transição da IANA. Quero dizer que, do nosso lado, nós queremos ver e agradecer o grande avanço realizado, principalmente nos últimos dias. E nós o que vimos é que, nesse processo, falamos das diferentes comunidades, diferentes nomes, e também há diferenças entre as comunidades, mas, essencialmente, somos uma comunidade. Todos dependemos uns dos outros para poder conseguir essa transição bem-sucedida. Então, quero que todos lembremos isso e trabalhemos em prol do mesmo objetivo. Faz muito tempo que eu participo na comunidade de números e apoio os esforços realizados para dar um empoderamento à comunidade, para a sua parte da comunidade. Vocês têm direito a isso, obviamente. E há coisas que guardam coerência, como das multi-stakeholders, liderado pela comunidade ascendente, é essencial, é a pedra angular dentro desse modelo técnico. Mas, da minha experiência, dentro da comunidade de números, em geral, nós tentamos, quando vemos diferentes níveis de governança, procuramos o perfeito, aquele que é perfeito. E não tem a ver com procurar aquele que é perfeito, mas com que a comunidade tenha faculdades áreas. E então, na medida em que todos passamos a essa última etapa do processo, temos que ter presente isso, temos que procurar a maneira em que damos o poder de forma adequada. Atualmente, não participei no trabalho do CCWG sobre revisão de contas ou responsabilidade, mas respeito e agradeço o trabalho que estão fazendo e, na medida em que avancemos, quero que sejamos conscientes dessa necessidade, não só para esta comunidade, para conseguir um empoderamento adequado, mas para as comunidades mais amplas. E também é o correto para continuar com a transição. Eu acho que podemos conseguir as duas coisas, podemos nos concentrar nesses próximos dias e semanas, tentar manter esses objetivos mais amplos presentes. Podemos contribuir também nós no processo e quero agradecer mais uma vez o trabalho. Fala, Matthew Well. Muito obrigado, Mary. Meu nome é Mary Lauda, da Nigéria. E vou falar no meu próprio nível. Quero dizer que, infelizmente, que por sorte se realizou um grande avanço, principalmente no veto do orçamento, e também que o processo do orçamento foi se melhorando com os anos. E se esse for o caso que tivemos, tivemos colaboração e oferecimento, contribuição, comunidade no processo, por que não formalizamos esse processo? Porque eu não posso entender, se somos parte do processo, por que não terminamos isto, o publicamos e depois temos o direito a veto? Acho que isto deveria ser considerado para o futuro. E a respeito do plano operacional de 5 anos, quando se fala também de um veto, quando isso chega a acontecer, porque realmente, se a comunidade está informada, não sei por que temos que vetá-lo. Depois fala Jonathan Sack. Eu fui muito breve, talvez, no meu resumo. Chegamos a um consenso em que temos que manejar uma diferença entre um plano quinquenal e ter as reformas que estão dentro do orçamento, que estão dentro dos estatutos e que têm a ver com o orçamento, mas há um acordo de fazê-lo como acaba você de descrever. Eu sou Axel Public, sou o presidente dos registros e da comunidade de números. Então, vou falar mais em números. Vimos o que se realizou, o avanço realizado com relação à prestação de contas. Às vezes é difícil se deslocar para objetivos compartilhados. Acho que a comunidade da ICOM precisa de suficiente empoderamento também no tema da responsabilidade, mas isso só tem sentido no contexto da transição da IANA, porque por isso se desencadeou esse processo e toda a comunidade internet também precisa ver que esse processo conclua. Então, instamos os membros da comunidade para que só procurem suficientes faculdades para conseguir isso sem colocar em risco outros aspectos, tentando procurar a solução perfeita. Se esse processo não chegasse ao final, inevitavelmente aí teríamos que procurar outras opções não exploradas. E estou certo de que não seriam muito boas. Como assinantes, subscritores do que aconteceu em Montevideo, da IANA e tudo mais, pedimos à comunidade que tome essa possibilidade para chegar assim que possível a uma resolução sobre o tema de responsabilidade para que tenha sucesso essa transição.
Não. Muito obrigado, fala Matthew Whale. Me alegro de que possa apresentar agora a resposta de Steve. Olá, Steve Metalis. Sim, vi que deu uma resposta a uma pergunta, mas eu, como parte da Unidade Constitutiva de Propriedade Intelectual, gostaria de fazer ou assinalar um problema no segundo rascunho. Estão considerando incluir no terceiro relatório um reconhecimento exclusivo que coloque nos estatutos, então seja executável através do IRP, um reconhecimento da responsabilidade da ICANN para celebrar, interpretar e executar os contratos dentro da missão? Fala Vicky Bird. Este tema surgiu em diferentes comentários e sim está sendo avaliado. Está falando Steve Metalis. Obrigado, esperamos ver quais os resultados. Fala Matthew Whale, muito obrigado. E o último comentário, mas nem por isso menos importante, fala uma oradora que nos identifica. Os modelos de executabilidade, eu queria falar sobre os modelos de executabilidade, mas não sei se há algum problema. Fala Matthew Whale, sim, podemos responder. Meu nome é Pat Benry Bagwat. E eu falo em nome do Centro da Sociedade de Internet, que é uma organização de internet da Sociedade Civil da Índia. E a minha pergunta é, segundo o que estivemos escutando, não se realizou qualquer análise sobre com que facilidade vai poder se mudar a jurisdição conforme os diferentes modelos de executabilidade e como se espera, então, se fale desse tema da jurisdição. Também tenho outra preocupação. Os senhores sabem que a transparência é uma das condições prévias indispensáveis para a responsabilidade e o Senado dos Estados Unidos disse que se não há medidas de responsabilidade robusta, talvez não se continue com a transição da IANA. Então, queremos assinalar as nossas preocupações para que existam esse mecanismo de transparências e queria mencionar A minha preocupação, minha investigação sobre o documento que vocês realizaram dos 91 pedidos processados pela ICANN, 80% tinham a ver com as cláusulas de não divulgação. Por isso, pensamos que um número muito alto que diz que a ICANN bloqueou ou deu, contestou o acesso a membros da comunidade de informação e por isso queria que constasse no registro. Fala Matthew Whale, muito obrigado por vir para o nosso grupo, porque eu sei que você se uniu ao grupo faz pouco tempo. Jonathan Carter diz, eu quero ser breve com a resposta. Sobre o tema de que modelo de execução vai ser adotado com a jurisdição, ainda não se adotou nenhum modelo. Vão existir algumas mudanças de jurisdição da ICANN com o tempo, mas ainda não está na mesa. Existirá uma nova organização com uma nova jurisdição, mas não é o que está ainda sendo tratado. Seja lá qual for o modelo, não vai afetar esse tema. Depois, a questão da transparência e divulgação dos documentos tem a ver com a pergunta anterior. Nós temos agora, olhando em coisas em que a transição avance, a transição da IANA avance, e a questão da divulgação dos documentos é chave, e por isso a área de trabalho 2 vai se encarregar disso uma vez que se termine essa primeira etapa do trabalho. Fala a palestrante da Índia, disse, queria falar porque eu acho que não houve suficiente comentário sobre a opacidade da ICANN e eu queria que ela se registrado. Obrigado. Fala Matthew Whale, obrigado, quero pedir desculpas novamente àqueles que estão na sala e que não tiveram tempo de falar, tendo que manter, ficar fixado. Eu quero oferecer a oportunidade de compartilhar as suas perguntas na lista de distribuição, vamos dar respostas e que adicionem um resumo desta sessão. Uma visão total do que aconteceu. E também eu quero pedir desculpas a meus outros co-presidentes do ICG, porque tomei um tempo extra, tempo que tinham os senhores para a sua sessão. Então somos a última peça deste quebra-cabeça e agora os senhores vão ter menos tempo, mas enfim, eu acho que foram contribuições muito importantes que recebemos. Então, eu quero que também entendam que estamos com os motores a todo vapor para resolver esta última parte do quebra-cabeça. Como já falei, o nosso grupo tem sessões de trabalho durante a tarde toda. Eu acho que começa daqui a 2 horas, enfim, aproximadamente. E depois, segundo os comentários que recebamos, vamos dar alguma informação a respeito. Todos podem participar se querem ver como avançamos com os temas e como processo inclusivo e ascendente, inclui a toda a comunidade. Obrigado pela participação e pelas perguntas e vamos continuar com a troca de opiniões durante a semana. Obrigado aos apresentadores e a todos pelas perguntas e respostas dadas.